Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Você está preparada?
Olha, eu não sei, eu tô nervosa.
Você tá nervosa, gente. Você tá falando telefone comigo. Eu, hein?
Ai, tá bom. Então eu vou internizar essa memória. Telefone. Nós estamos numa conversa por telefone.
Exatamente. Então vamos lá. Preparado ou não, a gente tem que ir, hein, Jaque? Bora! Ela começou a cantar na igreja aos 4 anos de idade, mas foi na televisão que essa paulistana sentiu o sucesso chegar. Por 8 anos, participou da banda do programa Altas Horas do Serginho Groisman na Rede Globo, onde teve a chance de dividir o palco com Milton Nascimento, Gilberto Gil, Ivete Sangalo e muitas outras celebridades. Em 2011, ela se mudou para a Grande Maçã, Nova York, após receber uma proposta de trabalho. E aqui ela se encontra e se desencontra até hoje. Nós nos conhecemos em 2008, fazendo um musical documentário chamado Soar da Liberdade, lá em São Paulo. Ela era uma borboletinha no casulo, sabe? Bem tímida, ali, quietinha na dela, mas com um potencial incrível. Quando ela abria a boca, era uma demônia endiabrada, uma voz linda. Ela, que guarda no currículo um elogio do jornal New York Times por sua participação no Tap Dance Festival. Ela, que faz parte da banda Zambup, aqui em Nova York. Ela, que estuda e faz live sobre racismo com o Felipe Galgani lá no Instagram. Ela que é casada com o americano mais brasileiro que eu conheço. Ela que canta e encanta. Dona de uma voz doce, potente e cheia de emoção. A minha linda e querida amiga Caixinhos de Ouro, Jaque Ribas.
Eu vou chorar.
Meu amor, muito obrigado pela honra.
Eu que agradeço pelo convite, nossa, que honra. E você sabia muito bem da minha vida, nossa, gostei.
Você viu, é um perigo mexer comigo, né? Você percebeu.
Querido. Faz a pesquisa dele, maravilhoso.
Ô, Jaque, como é que você descobriu essa voz? Quando foi que você percebeu que você podia cantar?
Eita, eu acho que você já deve ter ouvido isso mais, like, umas 10 mil vezes em relação a cantores que vêm da igreja, né? Eu comecei a cantar na igreja evangélica, que é um pouco diferente da igreja católica, porque a gente tem muito... A maioria das igrejas evangélicas no Brasil são filhas de igrejas americanas. A igreja que eu frequentava, por exemplo, ela foi fundada por um casal de americanos que foi ao Brasil como missionários. Então, a gente sempre teve muita influência da música gospel americana. Então, eu comecei a cantar na igreja com 4 anos. E aí, era uma coisa meio que natural, porque assim, na igreja, todo mundo ou canta alguma coisa ou toca algum instrumento. Eu venho de uma família de músicos, né? O meu tio toca bateria, o outro é pianista, o outro é baixista. A minha mãe canta também, toca um pouco de violão. Então, foi uma coisa meio que natural, assim, cantar desde criança. Mas, com de 10 para 12 anos, que eu cantava, já cantava bonitinha, assim, mas aquela coisinha de criança, né? Afinadinha, mas aquela coisinha de criança. Os meus pais perceberam, falaram, acho que ela está gostando de cantar mesmo, né? E aí eles falaram, então você quer cantar, você vai estudar então. E aí eles me botaram numa aula particular, com o professor. Inclusive, eu fazia aula com a minha mãe. Eu e a minha mãe. É, uma aula particular, uma vez por semana era aula de música, de leitura musical, e depois era aula mais de vocal mesmo. Foi a primeira vez que eu tive mais contato com a música popular brasileira, porque dentro de ambiente de igreja a gente é mais escuta músicas sacras, né? Músicas evangélicas. E em casa era mais variado, né? Minha mãe sempre gostou de Chico Buarque, Milton Nascimento, ópera, mas eu não me apresentava cantando essas coisas, eu me apresentava cantando as músicas da igreja. E aí, quando eu comecei a fazer aula fora, que eu comecei a cantar coisas não relacionadas ao âmbito cristão. E aí foi desses 12, de 12 para 13 anos, eu senti que eu queria fazer aquilo, não sabia ainda se seria tipo uma profissão ou seria uma coisa que eu faria on side, né? Que eu faria assim os finais de semana e tal. Mas eu sentia grande necessidade de estar sempre cantando.
Mas tinha, qual seria a outra opção, se não fosse cantar?
Olha, eu fiz... Eu, quando criança, eu queria ser repórter investigativa. Eu adorava coisas de crimes. Até hoje eu gosto de investigação de crimes. Eu sempre li muito, então eu pensei, de repente, escrever, de repente, ser repórter investigativa. Depois eu fiz um colegial profissionalizante, eu fiz processamento de dados, que era para essa coisa de montar e desmontar computador, que na época estava muito em voga, se fazia muito dinheiro. E depois eu fui para a faculdade, fiz comunicação social, que tinha meio que a ver com... Mas em todo esse período eu sempre estava cantando. Eu sempre estava, eu fazia parte do grupo das crianças, depois do grupo dos adolescentes, os jovens, o coral da igreja. No final de semana a gente cantava em outras igrejas. Aí começava a ser convidada para cantar em casamentos e festinhas pequenas. Aí com 15 anos eu comecei a gravar em estúdio, fazer vocais para alguns cantores. Mas eram coisas assim que eu fazia duas vezes por semana, três vezes por semana e tal. E aí eu acho que eu entendi que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei para o Banco Bradesco uma época, fazendo estágio da faculdade. Eu acho que foi nos meus 17, 18 anos que eu comecei a conhecer bandas, que eu comecei a cantar mais em casamentos, fazer essas coisas, que eu senti que isso ganharia um âmbito profissional. Aí, quando eu era adolescente, no final da minha adolescência, eu fiz Raul Gil. Eu acho que o Raul Gil foi um divisor de águas, assim, porque aí deixou de ser uma coisa que eu fazia uma vez ou outra, conciliando com o trabalho e conciliando com o estudo, de fazer a música no âmbito profissional. Foi a primeira vez que eu fiz shows grandes, com bandas grandes, gravei em estúdio grande, fiz TV por quase 5 meses de competição. Então, acho que foi nesse momento que eu senti, tanto é que eu abandonei meu trabalho, né? Eu senti que seria uma coisa profissional, que eu queria investir nisso profissionalmente.
E dali do Raul Gil para o programa Altas Horas, o que aconteceu? Como é que foi?
Eu fiquei no Raul Gil uns 4, 5 meses. Gravei um disco, eu ganhei a gravação de um disco, gravei um disco religioso, um disco gospel. Eu trabalhei com esse disco. Tinha minha banda, né? A gente viajou São Paulo, viajou algumas cidades apresentando o projeto. Depois eu voltei, depois de um ano eu voltei pro Raul Gil, lancei esse trabalho. Esse trabalho não aconteceu muito assim do jeito que eu queria. Eu entrei numa puta deprê, porque eu não estava fazendo tanta coisa, eu tinha deixado meu trabalho, eu sempre fui muito independente, sempre gostei de trabalhar. E aí eu estava vendo que a música não estava meio que me sustentando, aí eu comecei a fazer noite, comecei a fazer barzinho, comecei a conhecer bandas, mas tudo isso é um processo, né? Vai levando tempo até você conseguir tocar em mais de uma casa, conhecer a banda legal e tal. Acho que passou uns 2 anos depois do Raul Gil, e um amigo meu me ligou para fazer o teste, porque o teste foi uma coisa meio fechada. Não foi um teste aberto para TV, como, sei lá, Ídolos, essas coisas. Tanto é que só tinham 30 meninas no teste. E eu fui porque ele me ligou e falou: olha, uma menina ficou doente, não vai poder ir, você não quer ir? E aí eu fiz o teste. Eu acho que foi no final de 2004, início de 2005. alguma coisa assim. Aí eu fiz o teste, muito insegura, né? Eu cheguei lá, tinham tantas cantoras bem mais experientes que eu, tipo, com pastas. Eu falo para todo mundo que tinha cantoras que tinham pasta de jazz, pastas de blues, pastas de bossa nova, com partituras. E eu era uma pessoa que estava novinha, começando agora, com muito coisa de ter feito muita coisa religiosa, estava começando a fazer noite agora. Aí eu liguei pro meu pai, no teste, falei que eu ia embora, porque eu acho que eu não tenho como competir com essas meninas. E ele falou, já tá aí, menina, senta e canta.
Isso, e aí, para de chorar, vai lá e canta, garota.
Vai lá e canta, aquele medo, né? E fui, cantei, passei, e a gente entrou meio que para fazer meio que um teste, sabe? A gente gravou o primeiro programa, ainda tinha algumas meninas no gatilho, assim, que eles poderiam ligar. Mas aí a gente entrou, gravou o primeiro programa e aí já ficou.
E aí o resto é história, né, meu amor? Que a gente já conhece.
E aí tudo mudou depois disso, o resto é história.
E aí o que, que aconteceu que você veio parar em Nova York?
Eita. Nova York é um sonho antigo. Nova York e a língua inglesa são coisas que sempre permearam a minha vida. É uma coisa que eu tenho desde criança. Eu sempre gostei de falar inglês, sempre gostei de cantar inglês. Então, eu cantava lá meu Information, mas sempre tive facilidade assim, para cantar em inglês. Eu acho que também pela cultura gospel americana, que influenciava a cultura gospel brasileira, e as cantoras que eu gostava. E aí eu comecei a fazer inglês, sempre estava numa escolinha, fazia um curso ali e parava, fazia outro ali e parava, fazia outro ali e parava. E quando num desses cursos que eu fiz, que eu era novinha, adolescente, sei lá, 13 anos, tinha uma mini biblioteca nessa escola que tinha livros em inglês que você podia pegar para meio que tentar traduzir e ir aprendendo, né? Era tipo extra. E eu me deparei com um livro da biografia da Billie Holiday. E aí a Billie Holiday começa a falar, resumindo basicamente, que ela queria vir para Nova York, ela queria vir para o Harlem, porque o Harlem era o cenário musical dos anos 40, final dos anos 30, 40. E aí eu pensei, nossa, eu também quero.
Se a Billie pôde, eu também posso.
E ela fala que ela tipo, saiu com a mão na frente e outra atrás, e veio para cá, ela começou a trabalhar como empregada doméstica e tal, primeiro. E aí eu falei, ah, gente, eu também quero. E aí veio influências, né, de filmes, seriados, musicais, tudo isso. E eu sempre tive certeza que eu queria passar um tempo nos Estados Unidos estudando inglês. Eu achava que isso ia acontecer na adolescência, um intercâmbio. Nunca aconteceu, a gente nunca teve como... Eu já estudava em escola particular, então era mais um gasto pro meu pai, assim, de fazer um intercâmbio fora. Nunca aconteceu. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fui contratada pela Globo, assim, registrada em carteira, a primeira coisa foi dar entrada no visto. Porque eu sabia que, tipo assim, eu trabalhando numa empresa grande, então, de repente, eu consigo visto mais fácil. E foi. E foi a primeira viagem que eu fiz quando eu recebi o visto, e foi em Nova York. E aí, eu não sei te explicar o que aconteceu, assim. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. É como se eu estivesse voltando para minha casa. Eu me apaixonei pela cidade, por cada canto desse lugar. Eu aproveitei até o último segundo. Eu arranjei namoradinho de última hora. Tudo uma loucura, tudo muito intenso. Depois, eu voltei mais duas vezes. E toda vez que eu voltava, eu fazia curso, né, fazia dança, fazia canto, fazia muita aula de inglês, assim, fazia inglês de manhã e à tarde, muita aula. E depois, aqui eu me desinibi, aqui eu não tinha vergonha de pedir para dar canja, aqui eu gostava de me comunicar, eu sempre fui muito tímida, como você falou na introdução. E aqui eu meio que me liberei, assim, eu me senti em casa. A Graça, que trabalhava comigo em Altas Horas, falava isso. Ela, Jaque, parece que você está voltando para casa quando você está aqui.
A Graça Cunha, né?
Yes. E numa dessas vindas, eu fiz um teste para trabalhar com uma produtora musical que fazia shows, eventos. A coisa de ser uma mulher latina e tal. Eles falavam muito da Jennifer Lopez, eu lembro, né? Ah, a coisa de ser uma mulher latina, aquela coisa assim. Acho legal você ficar aqui. E aí, assim, não era uma empresa grande, eu sabia os riscos, era uma coisa que estava começando, mas a minha vontade já era maior do que qualquer coisa, só precisava de uma pequena desculpa para me mudar. E aí eu voltei depois desse teste, falei com eles, eu vou lá no meu trabalho, vou conversar com o meu patrão, falar com as meninas da banda, falar com a minha família, e eu venho. E aí foi isso, foi exatamente o que eu fiz. Isso aconteceu em julho de 2011, e eu voltei, e a primeira pessoa que eu falei foi as primeiras pessoas que eu falei foi família, né? Pai, mãe, pedi conselho. Algumas coisas eu levei em consideração, a questão dos meus pais estarem bem de saúde, ninguém precisava de nenhum cuidado especial. Eu estava solteira na época, conversei com o Serginho Groisman, ele me deu uma puta força, me contou da experiência que ele teve quando ele saiu do SBT para ir para a Globo. Conversei com as meninas da banda, conversei com Deus e falei, eu vou. E vim. Estou aqui até hoje.
E aí, realidade, pisou aqui, veio na cara e na coragem. Quer dizer, você tinha aquele trabalho já, né?
Tinha, menino, mas deu tudo errado o trabalho.
Oi? Deu tudo errado?
Deu absolutamente tudo errado. Quando eu decidi que eu vim, eu tinha um plano B. Se essa produtora... Porque, assim, eu não estava sendo contratada pela Universal Music, a Sony Music, não era nada disso, era uma produtora pequena. Se o negócio da produtora não desse certo, se eu não me adaptasse, se nada acontecesse, eu ficaria aqui um tempo, pelo menos um ano, estudando inglês, fazendo outros cursos, então eu aplicaria por visto de estudante. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, a empresa, que é a dona dessa empresa, que era uma japonesa, inclusive, a mãe dela faleceu, assim, rapidamente de câncer. Aí a mulher entrou numa depressão e ela... assim, desistiu da vida. Então, ela não trabalhava mais, a companhia parou, todos os projetos pararam, eu ligava, ninguém atendia, ela não está bem, ela está no hospital, ela está isso. E aí eu entendi que aquilo não ia rolar mais. E aí eu tinha duas opções, voltar para o Brasil ou e pedir meu emprego de volta, né?
Uhum.
Ficar aqui e fazer aquilo que era a minha opção B. E aí eu decidi ficar. Aí apliquei para o visto de estudante, aí comecei a estudar, comecei a fazer diversas aulas. E aí eu tive que literalmente mesmo, começar do zero. Aqui eu não tinha banda, aqui eu ainda fazia alguns shows, eu fui para Vegas com uma banda brasileira, porque eles ainda me conheciam do Altas Horas. Mas depois você vai ficando um tempo, as bandas aqui já estão estabelecidas, então você está chegando de fora, aí você tem que meio que galgar o seu próprio caminho. Até eu achar um músico para trabalhar comigo, montar um repertório que eu achei que ia funcionar para fazer música ao vivo. Isso levou-se tempo, assim. Eu cheguei a ficar meio pobre, assim, porque eu gastei meu dinheiro tudo em aula, sem pensar que eu estava sem trabalhar, né? Eu estava ainda me digamos, promovendo como cantora aqui. E aí foi isso, né, amiga? Eu bati de porta em porta, eu gravei CD demo, eu pedi para cantar ali, pedi para cantar aqui. Até me estabelecer financeiramente e musicalmente, assim, as duas coisas.
Quando é que isso aconteceu? Quando é que você viu as coisas começarem a clicar?
Eu acho que o primeiro ano é o sempre mais difícil. Os primeiros 6 meses, eles têm um gosto... assim, que tudo é novidade. Não, você quer fazer muita coisa, né? Você quer... assistir os musicais, você quer conhecer os lugares de Nova York, tem aqui toda aquela excitação. Aí você lembra que o dinheiro que você trouxe é em real, então tá, vai tudo acabando. E aí depois desses 6 meses, você começa a meio que entrar na realidade. Eu acho que o meu primeiro ano foi muito complicado, mas no final do meu primeiro ano eu já estava trabalhando com música. Eu acho que no segundo ano as coisas começaram a andar. Eu sempre falo para as pessoas que mudam que nada acontece rápido, é sempre assim um tempo de adaptação. Eu acho que a partir do segundo ano eu já tinha tipo 5 gigs semanais, eu estava estudando, eu consegui, eu vim para cá sozinha, mas eu fiquei na casa de uma família de amigos que eu já tinha ficado, então aluguei um quarto na casa deles. Então, a partir do segundo ano eu consegui ir morar sozinha, ter a minha independência, só trabalhando com música, pagar a minha escola, todas essas coisas. Então, foi um ano difícil, um ano de processo. Aí, a partir do... E sempre vai ter os altos e baixos, né? Porque o segundo ano foi maravilhoso, foi legal que não teve os seus altos e baixos. A gente tem que saber ir contornando as situações. Aqui tem seasons, né? Tem, você trabalha muito no verão, às vezes no inverno cai um pouco, aí você tem que se reinventar e fazer outras coisas. Mas eu acho que foi um processo de quase um ano aí para me adaptar e me estabilizar.
Boa, Jaque. E aí você vai lá fazer suas gigs, canta. Que lugares são esses? Onde é que você já foi parar, garota?
Olha, eu comecei... Nossa, tanto lugar. Eu já cantei em todos os bairros aqui, né? Já tive trabalhos fixos em Uptown, Downtown, Brooklyn, Bronx, Harlem, New Jersey, Upstate New York, que é tipo Hamptons, né? Coisas assim. É, tipo assim, Nova York, Filadélfia, Pittsburgh... acho que em Nova York eu meio que fiz quase todos os bairros. Eu canto em tudo que você possa imaginar, desde hotéis, desde eventos privados, desde restaurantes, desde bar, clubs, aniversários, casamentos, bar mitzvahs, funeral. Tudo está incluído no pacote.
Está tudo incluído, gente. Não tem preconceito.
Não tem preconceito. E gravo em estúdio. Há 2 anos eu mesmo... Buquei e consegui fazer minha primeira make tour na Europa. Eu mesmo corri atrás dos lugares, do mesmo jeito que eu me vendi aqui em Nova York, eu meio que me vendi na Europa, passei uns 15 dias lá e eu fiz Portugal foi o ano passado, mas eu fiz Portugal o ano passado, que tem um primo músico que mora lá, então a gente fez algumas coisas juntos. Mas eu fiz Londres, eu fiz Amsterdã, eu fiz França. Eu fiz... Na Alemanha eu fiz, mas eu já não estava com o meu músico. Eu fiz uma participação pequena num evento que estava acontecendo lá, que eu meio que dei as caras e pedi.
Quer dizer, uma cara de pau profissional, né?
Querido, a gente vai se enfiando.
Você acha que você... Porque, olha só, a menina que eu conheci lá atrás, eu jamais poderia imaginar que ela poderia me relatar uma história dessa. Você está me entendendo? Como é que... desaflorou, você virou produtora de você mesma.
Sim. Em todos os sentidos, né? Eu me vendo, no bom sentido, né, gente? Eu me vendo, eu produzo as minhas músicas, eu também componho, então escrevo as minhas músicas. Eu aprendi a me gravar em casa, então eu produzo as minhas músicas, eu produzo os meus vocais, Eu criei a minha banda junto com 3 amigos, que é a banda Zambap, que a gente faz uma mistura meio de música brasileira e música americana. Todas as músicas do CD foi eu que escrevi, todos os vocais foi eu que produzi. Eu sempre tive essas... Eu sempre gostei muito de produzir as coisas. No Brasil, quando eu fiz teatro também, me formei em teatro no Brasil. E logo que eu me formei em teatro, eu montei uma escola de teatro na periferia de São Paulo para adolescentes. E eu dei aula 4 anos e montei 4 espetáculos com eles. Assim, coisa simples, nada assim grande, porque era realmente adolescentes da periferia, mas eu adorei. Eu sempre tive esse espírito assim, de querer criar as coisas, de fazer as coisas, mas eu sempre fui muito tímida, sempre não tinha muito autoconfiança, sempre queria me esconder atrás da flor, assim, atrás da árvore, para ninguém me ver. E eu acho que Nova York foi o que me deu meio que essa força, depois de ter trabalhado na TV, de ter conhecido pessoas com a mente mais aberta, que ajudaram a me explorar, né? Porque eu era uma pessoa que eu não me explorava, eu não me conhecia direito, assim. Então, eu acho que o teatro, eu devo isso ao teatro, à TV, à mudança de país, que aqui você ou você faz, ou você se reinventa, ou você... se dispõe a fazer tudo o que tem para fazer, ou você volta, não tem muita opção. E aí eu acho que todas essas coisas fez com que eu fosse amadurecendo, assim, profissionalmente, psicologicamente, como mulher, como pessoa, assim, sabe? Então, Eu gosto, hoje eu estou produzindo, eu mesmo estou produzindo o meu EP, que eu estou gravando um EP solo, então as canções são todas minhas. Mas eu também gosto de colaborar, eu também gosto de ter outras pessoas também produzindo junto comigo. Eu não faço muito que tudo sozinha, mas eu meio que dou início. Antes eu ficava muito esperando que os outros fizessem por mim, hoje eu meio que dou início, assim.
E essa... existe uma já... uma Jaque que se formou aqui no exterior, que não é a mesma Jaque lá do Brasil. Quando você vai ao Brasil, quem é essa Jaqueline?
Nossa, que pergunta mais freudiana.
a gente vai fundo de vez em quando.
Deep. Existe uma Jaque que se formou aqui. Muito mais... confidente, que tem muito mais confiança nas coisas que quer fazer, que reconhece o seu valor, porque a gente meio que vem da igreja, a gente é muito ensinado a fazer tudo que você faz de uma maneira espiritual, mas você é muito ensinado a fazer tudo isso muito para Deus e que você não pode ter nenhuma glória em você e você faz como doação por gratidão. E eu sempre fiz isso muito de criança, então eu nunca me senti muito bem em receber elogio ou de que eu estava fazendo a coisa legal. E eu aprendi que você pode podar as coisas, assim. Você pode ter o seu lado espiritual, mas você também pode reconhecer os seus valores, você pode falar quando tem que falar. Ainda tem que mudar muita coisa, ainda tenho receio de me expor em algumas coisas, receio de falar. Mas não tem nem comparação da menina que eu saí de lá, não em questão de idade, mas... questão de confiança mesmo, da mulher que eu me tornei aqui, sabe? Eu passei por muitas dificuldades aqui, muitas coisas loucas, de ficar assim perdida e de me questionar se eu tinha feito, se essa tinha sido a decisão correta. Eu tava bem no Brasil, saí com um emprego legal, morando sozinha, estabilizada, e de repente eu venho para cá e aí é um chute na bunda, assim, um atrás do outro, né? Então, eu acho que quando eu volto para o Brasil, eu dou muito valor, assim, já dava, mas a família, os meus amigos, todas as coisas que eu construí lá, eu sempre falo que quando eu vou para o Brasil, é uma energia muito boa de amor que você recebe. O Brasil é muito caloroso. E aí, meio que te dá força para vir para essa Nova York, que é uma loucura, que todo mundo trabalha 24/7, né? 24 horas. 7 dias por semana, eu acho que isso me dá força. Eu acho, tem essa coisa, eu me tornei mulher, mas eu acho que acabou sendo, não que eu não fosse responsável antes, que eu não tivesse uma cabeça legal, mas eu acho que todo o crescimento que eu tive aqui são coisas que eu vou levar até os 99.
Acho que você conseguiu limpar aquela informação que não conectava, né? Que a igreja dizia para você, não tome os valores para você, não tem nada a ver com você, tudo é para Deus. E aí você, quando você entende que você e Deus são a mesma coisa, você se colocar lá em cima é você colocar Deus lá em cima. Você usar o seu poder todo dia, entendeu? Usar sua palavra, suas vontades ali, agir no dia a dia, na luz, é você agindo na direção do bem, não é isso?
Sim, e são os dons que ele te deu, né? São as coisas que ele te proporcionou, ou qualquer que seja a sua religião que você tenha, mas são coisas que foram dadas a você, E aí o fato de você querer, às vezes, se esconder delas ou querer não ouvir, olha, você cantou legal hoje, olha, foi legal. Era meio, talvez, um pouco opressor, assim. Eu não vou nunca sair dizendo que eu sou as good as Whitney Houston, mas eu sei das minhas qualidades e até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. São eu acho que é saber dosar, assim, sabe? É saber entender o seu valor, porque se você não entende, você vai ser sempre aquela Jaque que queria sair do teste, do Altas Horas, sem nem ter tentado, porque você está com medo, você não entende o seu valor, a sua capacidade. Se eu tivesse ido embora aquele dia, talvez eu nunca estaria aqui. Porque ter trabalhado lá me proporcionou toda a qualidade de vida, estabilidade financeira para que eu pudesse fazer essas viagens. Então, eu entendi isso, que eu preciso me conhecer, porque também eu sou sempre, eu sempre fiz muito teste no Brasil, inclusive alguns com você, inclusive. De musicais. Mas eu nunca consegui passar, porque a minha confiança era muito ruim, assim. Eu sabia que eu sabia cantar, mas eu não sou uma boa dançarina, então eu deixava aquela parte de dançarina acabar com tudo, assim. Aí me afetava no canto também, entendeu? Então, alguma das coisas que eu sei que eu não consegui na vida foi pelo simples fato de não acreditar em mim. E um dos presentes que Nova York me deu foi essa coisa de acredita em você. Eu lembro que eu fui cantar num open mic aqui, porque aqui eu me soltava. Um open mic bem famoso que tinha no domingo, que iam vários cantores, tinha uma banda incrível. E aí eu fui uma das últimas a cantar e eu peguei amizade com um cara lá, que tem amizade até hoje. E eu cantei a música e ele falou para mim, nossa, sua voz é muito bonita, mas você canta o tempo inteiro de olho fechado. Você não tá, não tô te vendo, você não tá transmitindo, não sei o quê. Eu sei que você tá muito ligada na música, mas você tem que interagir. E isso eu sei que é background, que é coisa de quando eu era pequena, cantava na igreja. A coisa da timidez, a coisa da falta de confiança, entendeu? São todas as coisas que eu meio que fui adquirindo com o teatro, com a mudança, com a televisão, sabe?
Eu fico muito feliz que você conseguiu arrebentar essas correntes que você trazia lá de trás. Muito feliz mesmo. Porque é muito lindo te ver em cena. Já que quando... Qual que é a reação dos gringos quando você canta música brasileira? Como é a receptividade?
Muito boa. Na verdade, os gringos conhecem muito mais da música brasileira do que a gente.
Ah, é?
Pude notar. Sim, da bossa nova clássica, bossa nova, eles conhecem muito mais que a gente. Coisas de João Gilberto, que eu nunca tinha cantado. Eu tive requests, né, pedidos para cantar. Músicas que eu aprendi porque foram pedidos de pessoas que sempre iam me ver cantar no lugar que eu cantava toda quarta. Eles têm um grande apreço. Eles chamam de Brazilian Jazz, né, aquilo que a gente chama de bossa nova. Eles têm um grande apreço pela música popular brasileira e principalmente pela bossa nova, que eles conhecem Jobim pra caramba, João Gilberto pra caramba, conhecem Djavan pra caramba. Djavan gravou coisas aqui, já fez coisas com Stevie Wonder. Eles têm um grande apreço pela música brasileira. E a receptividade é sempre ótima, assim, é sempre boa, é sempre legal. É sempre no Brasil, para você ter uma ideia, eu não fazia bossa nova, eu não cantava bossa nova, eu não tinha esse público lá. Eu fazia evento pra caramba, então era dance, era show, era tudo que tocava no rádio, mais coisas internacionais e um pouco de pop Brasil, que eu fazia com a banda Altas Horas. Mas eu tinha outras três bandas que eu trabalhava, três ou quatro bandas que eu trabalhava. Uma que era só casamento, outra que era uma banda só de música latina, eu cantava só em espanhol, outra era uma outra banda de pop. A maioria desse repertório era um repertório mais internacional. Aqui eu tive que, meio que, eu conhecia essas músicas, mas não me apresentava. Então aqui eu tive que meio que sentar e estudar a bossa nova, e aprender a cantar a bossa nova, a entender a linguagem da bossa nova. O meu primeiro guitarrista que eu tive aqui, o Thales Peterson, ele me ajudou muito. Ele era grande conhecedor de toda a organização da música, a organização da bossa nova, assim, né? Então, eu meio que tive que aprender aqui e batalhar, assim. E os americanos adoram. Os americanos, na França, eu fiz bastante bossa nova. Os franceses adoram bossa nova.
Que lindo, né?
É muito bem valorizada, assim, fora.
É muito lindo isso, porque também eu tenho uma teoria aqui que eu fico pensando, matutando, que é nós, como brasileiros fora do Brasil, tirar vantagem dessa grande bagagem cultural que a gente tem, né? Que o mundo ama o Brasil por esse prisma cultural dos filmes e música, principalmente carnaval. E a gente, como artistas brasileiros vivendo fora do Brasil, tirar proveito disso, né?
Exato, exato.
Ô,
Jaque, você não sente que o fato de você ser brasileiro causa uma certa curiosidade, sabe? Da maneira como que você expressa, como você dança. Eles sempre falam, tem uma pitada diferente aí com vocês.
Tem um humor, tem um... A gente quebra os muros logo de cara, assim, né? A gente Sim. vê que os americanos, eles têm um jeito mais contido, leva tempo para você desenvolver uma amizade, uma certa intimidade. O brasileiro não tem isso. O brasileiro deu oi, abriu a porteira, entendeu? Vai vir vaca, vai vir boi, vai vir porco, vai vir todo mundo. Ninguém segura nada, né?
É isso.
Ô, Jaque, fala um pouquinho da relação do seu marido com o Brasil, que eu acho tão bonito.
Meu marido, se ele pudesse, ele estaria morando em Salvador agora, querido.
De Abadá,
é isso. Ele seria trio elétrico o ano inteiro. O meu marido, ele, antes de eu conhecer ele, ele já tinha visitado o Brasil, acho que umas 3 vezes. Ele já tinha ido à Bahia. Ele ama a Bahia. Ele diz que se sente em casa na Bahia. Ele disse, do mesmo jeito que eu me sinto em casa, que ele se sente em casa na Bahia. Ele ama a Bahia. Ele foi para o Rio algumas vezes. E ele foi para a Copa do Brasil. Ele estava no Brasil. Inclusive, foi nesse período que a gente começou a se conversar e começou a trocar mensagens. Ele simplesmente ele ama. Ele ama a cultura. Ele ama a música. Ele ama a culinária brasileira. Ele aprendeu a falar português porque ele gosta da língua portuguesa. Todas as vezes que ele vai para o Brasil, ele volta meio triste para casa.
Ele queria ficar.
Ele adora. O meu marido, ele é muito... Você conhece, né? Ele é policial, então ele é muito sério, ele é fechado, ele é tímido. E aí chega no Brasil, todo mundo abraça ele, dá beijo nele, as mulheres estão nem aí. As irmãzinhas lá da igreja do meu pai dão um beijo nele. Aí todo mundo oferece um lugar para você... Aquela coisa de brasileiro, né? Um lugar para você almoçar, vem comer aqui em casa, abre a minha geladeira e não sei o quê. Eu acho que é uma expressão de carinho e de afeto e de... O brasileiro é tranquilo, né? E acho que meio que tira ele desse estresse que ele tem aqui de trabalho, de vida. E, de repente, ele vai para um lugar onde... Todo mundo gosta de falar com ele, todo mundo está interessado em conhecer ele, ele se sente bem com a cultura, ele adora a comida, apaixonado por uma boa caipirinha. Então, ele adora. Não sei nem te explicar o tanto que ele ama o Brasil.
Ama mais que a gente, né, Jaqueline?
Mais que a gente.
Porque a gente saiu de lá, ele queria ir para lá.
Exato. Toda vez que ele vai lá... Ele fica vendo, ah, vamos comprar esse condomínio aqui, de repente a gente pode morar nesse condomínio. Eu falei, você vai morar aí sozinho.
Sozinho, porque eu não volto. Bonitinho.
Eu, por enquanto, não tenho planos.
Bonitinho. Eu queria falar muito com você sobre essas lives que você e o Felipe Galgani têm feito no Instagram. Da onde surgiu essa ideia? Como é que isso tem repercutido?
Ah, que delícia. A gente faz essas lives, né, toda quinta-feira... às 21h, às 21h, horário do Brasil, horário de Brasília, e aqui às 20h. Eu e o Felipe Galgani, a gente já vinha conversando sobre as questões de racismo. Ele sempre me ligava com algumas questões e a gente ia falando. Eu acho que foi o ano passado. Ele meio que já te fazia alguma pesquisa, porque o sapateado é uma coisa que vem da cultura negra e tal. E aí, o ano passado, ele fez um curta que falava sobre racismo e tal. E aí, a gente começou a conversar mais sobre o assunto. Ele foi dar aula uma época no sul dos Estados Unidos. E aí, ele visitou um museu numa cidade lá. Acho que foi Charlotte. E, se não me engano, eu não tenho certeza. E aí, ele me ligou, tô nesse museu. Eu falei, gente, você não tem noção, esse museu é muito conhecido. Vai lá. Ele foi lá, comprou uns livrinhos... E a gente começou a falar sobre essas questões por telefone, assim. Toda vez que ele ia para o Brasil, eu falava, Fê, você pode trazer esse livro, mais esse livro e esse livro aqui? E aí ele trazia e a gente conversava. E aí a gente, nessa época de pandemia, né? E também com as coisas dos protestos que surgiram aqui com a morte do George Floyd, e isso acabou se espalhando pelo mundo, a gente falou assim, por que a gente não torna essas nossas conversas uma coisa pública? Por que a gente não faz no Instagram? De repente, porque a gente tem na cabeça de que esse assunto não é muito falado, ele é um assunto meio tabu. E todas as vezes que é meio falado, meio que a fala sai desencontrada. Então, a gente tem na cabeça, se a gente deixar esse assunto o mais natural possível, assuntos da conversa de domingo, depois do almoço, e se a gente falasse mais dessas situações, de coisas que a gente vê que ainda estão erradas e coisas que a gente poderia ajudar a melhorar, a gente desmistifica essa coisa de que falar sobre racismo é ser racista. E não falar sobre racismo quer dizer que está tudo bem, o que não é verdade. Então, a intenção foi essa, bem sem pretensão alguma, mas a intenção mesmo de trazer o assunto mais para perto. Vamos falar mais, vamos conhecer mais, vamos trocar mais experiências, vamos trocar mais livros, entender mais da história, para que não fique aquela coisa chata, assim, ah, vai falar de racismo, que chatice. Não, vamos falar de coisas... Vamos entender um pouco a história, vamos perceber que aquilo que a gente pode mudar individualmente, porque a mudança começa em uma pessoa, e aí ela vai se espalhando. E aí surgiu a ideia da live, e a gente meio que foi fazendo, deu certo a primeira, deu certo a segunda, e a gente continuou.
E eu acho maravilhoso, a ideia é maravilhosa. Todo mundo que puder assista, tá lá disponível no Instagram da Jaque, no Instagram do Felipe Galgani. O seu é Jaque Ribas, né, Jaque?
É, Jack.
Jack com o IE no final?
Isso.
JACKIE Ribas.
Isso.
E aí você consegue ver a conversa deles. A Jaque lê. Ela é uma, como fala, traça de livro. Sabe tudo da história do negro, enfim, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ela é uma curiosa entusiasmática, digamos assim, né?
Sim, eu não sou uma historiadora, eu não sou nenhum Leandro Carnal da vida, eu sou uma pessoa curiosa, eu sempre li muito, sempre tive muita curiosidade, isso começou... em relação à música, eu queria entender de onde veio o R&B, de onde veio o blues, de onde veio toda essa linguagem, por que os negros cantam assim. Tudo começou meio com a história da música. E eu queria começar a me entender também, eu tenho muita loucura de saber da minha ancestralidade, de onde eu vim, quem foram os meus antepassados. Eu fiz até aquele exame de DNA
para tirar saliva. Ah, eu fiz também... Da onde veio a sua? Qual que é a sua maior porcentagem?
Eu tenho, por incrível que pareça, a minha porcentagem italiana é maior que a negra, maior que a africana.
Por isso que você gosta de uma pasta, né, garoto?
Querido!
Uma almôndega! Uma pizza!
É por isso que eu gosto de uma pasta. Eu meio que sabia, porque a mãe do meu pai, ela é branca, e o pai do meu pai, ele é tipo... bem negrão, assim, bem aquele africano, assim. E os dois casaram. E os pais dela, se não foram eles, foram os pais deles que vieram da Itália. Porque eles têm a parte da família da minha avó tem todo jeito italiano. Eles conversam como, eles têm o mesmo tipo de cultura. Eles sempre trabalharam na lavoura. Quando a gente sabe que os imigrantes italianos vieram para o Brasil... para trabalhar na lavoura, na época assim que terminou a escravidão, né, que teve a lei de abolição. Anyway, então eu queria saber de onde tem essa mistura, mas assim, eu tenho muita mistura, tem italiano, tem da Nigéria, tem da Espanha, tem Portugal, tem várias coisas de Europa, tem várias coisas de África, um pouquinho de Oriente Médio. Eu fiquei assim impressionada.
Desculpa.
Não, pode falar.
Não me espanta o fato de você querer trazer à luz todos esses assuntos que ficam ali guardadinho debaixo do tapete, sabe?
Uhum.
Acho que você vem representando um montão de ancestrais aí que precisam sair do escuro, precisam sair, vir à luz, a consciência, para que a gente possa desatar esses nós do passado e poder evoluir para o futuro, né? Para a gente poder ir para frente como um todo.
Sim, eu acho. E aí, por isso que comecei, essa foi a minha sede de conhecimento. Aí eu comecei a ler muito sobre assunto, comecei a assistir muita coisa sobre assunto. Eu sou a louca do documentário, a louca do podcast. Eu adoro tudo isso. Eu gosto de ler muito sobre filosofia também. Então, e aí, tipo assim, todas essas ideias... Mas eu fazia isso uma coisa para mim, né? Eu nunca pensei que eu ia palestrar ou falar sobre isso ou fazer uma live sobre isso. Mas é uma coisa que eu também estou vencendo de insegurança, de, tipo assim, cantar eu de boa, cantar publicamente. Agora, falar, assim, explicar de livros que eu já li, de coisas que eu entendo... Era uma barreira, mas aí eu falei, mas, gente, todo mundo, na verdade, pode falar, né? A Djamila Ribeiro diz que todo mundo tem o seu lugar de fala. Então, todo mundo pode falar e todo mundo tem como contribuir. Eu falei, por que não? Vamos fazer, então, a live.
E tá aí a vida te surpreendendo mais uma vez, né, Jaqueline?
Sim, a vida é cheia dessas coisas.
Meu amor, pra gente encerrar, o que você aconselha para as pessoas que gostariam de um dia passar um tempo em Nova York, vir para estudar, vir para passar um tempo, saber como é que funciona, o que é que você aconselha para essas pessoas?
Olha, eu sou a pessoa que vai sempre dizer, venha, vai ser maravilhoso. Eu falei isso para você, inclusive, você lembra?
Lembro.
Você lembra que você estava vindo visitar, meio que já querendo ficar. E eu falei, Léo, fica. Ah, mas eu tenho um trabalho bom lá. Eu falei, Léo, eu também tinha, fica.
E olha onde a gente veio parar.
Pois é. Então, eu não sei se eu sou a melhor pessoa. Na verdade, assim, eu acho que tem que ficar uma coisa clara. Eu sou a pessoa que acredita que você deve correr atrás de realizar os seus sonhos. Sejam eles mais loucos que você possa imaginar. Eu sou uma pessoa que não venho de uma família rica. Eu sempre morei na periferia de São Paulo. Foi com o meu trabalho musical que eu consegui mudar a minha situação, apesar de todas as complicações, né, de você sair de uma coisa bem mais estável para ser artista, principalmente no Brasil. Então, eu sou aquela pessoa que sempre vai dar força para você correr atrás dos seus sonhos. O que eu daria de dica foi basicamente aquilo que eu fiz. Antes de me mudar, eu vim, conheci a cidade a passeio umas duas vezes. E aí me apaixonei pela cidade. Eu não fui assim, ah, eu quero Nova York e vou. Eu tinha um certo dinheirinho que saiu da minha rescisão. Então, eu investi esse dinheiro na minha viagem. Eu acho legal também meio que, pelo menos, aprender um pouquinho do idioma fora para chegar aqui e não ficar tão perdido, mas eu acredito que Nova York é uma cidade que te empurra e, quando você vê, você já está falando porque você precisa se virar. Mas se você tiver um pouquinho mais de... Se você saber um pouquinho mais de inglês, vai fazer com que você pule algumas etapas. E acho que você precisa ter um senso de adaptação muito forte e foco. Porque é sair da sua zona de conforto, sair de perto da família e dos amigos, vir para outro lugar, um outro idioma, uma outra cultura. Você vai ter que fazer muitas coisas que você nunca imaginou que você faria. E você tem que ser uma pessoa que se adapta fácil, adapta a morar com roommates, né, com pessoas que você não conhece, se adapta a viver 100% de transporte público. Todas essas coisas, se adapta a trabalhar muito, por exemplo, Nova York é um lugar onde você trabalha muito. Então, se você tiver, e você tiver um foco, né? Eu vim aqui com o objetivo de fazer isso, então, se você for essa pessoa focada, acho que você não vai desistir da viagem ou do plano enquanto você não realizar o desejo, que é ver aquele foco concluído. Então, são coisas que eu posso dizer. Nunca vai ser fácil, vai ser sempre complicado, mas é desafiador e é muito, muito bom para o seu crescimento pessoal.
Ai, meu amor, eu amei.
Ah, já acabou?
Ai, muito pouco, tinha que ter mais, né?
Nossa, adorei.
Meu amor, muito obrigado. Achei demais. Que história, né? Que loucura. Ver você desabrochando e virar essa flor de leoa tão linda que você é e que vem trazer luz pra gente, né? Tocando em assuntos delicados com essa voz linda que você tem, que meu Deus, gente, se você nunca ouviu Jaqueline cantando, você não viveu sua vida ainda, tá? Vai lá no Spotify, vai lá no Apple, no iTunes, tá? Põe lá Jack Ribas. Ouve lá, tem no YouTube, tem videoclipe, porque o quê? Ela não perde o tempo da vida dela, meu amor. Ela faz videoclipe, ela grava. Ela gravou. Como é que chama a música sua com o Jairzinho?
Chama Tempo.
Já tá virando, né? Já tá.
Já tá no Spotify, iTunes, todas as Amazon, Google Play, tudo. Tudo.
É isso, gente. E aí vem, se você tiver planos pra vir pra Nova York, vem pra Nova York passar o Natal com a gente, porque virou tradição já, né, já aqui.
Exatamente. Aqui na minha casa, a gente enfia 30 pessoas aqui dentro.
e ela não está brincando.
Pendurar, tem gente que fica pendurada no lustre, queridos, mas eles ficam.
As crianças dão show na gente, viu? É uma loucura.
E é impressionante, né? Que sempre vem tanta gente, mas sempre sobra tanta comida, gente, que eu tenho que dar pros porteiros depois. O brasileiro aqui tá muito diet aqui. Né?
Mas a organização do nosso Natal é uma coisa, assim, profissional. A gente tinha que fazer pra fora, inclusive.
Exatamente.
Porque a gente organiza, tem lista, tem Excel de comida. A gente faz o amigo secreto, tudo eletrônico. É uma loucura. Não sei como vai ser esse ano, mas vamos ver, né, Jaque? Talvez a gente vá fazer o Natal pelo Zoom, sei lá. Que loucura. Meu amor, um beijo no seu coração.
Léo, muito obrigada pelo convite. Adorei, adorei. Adorei, você sabe que eu te amo com todo o meu coração. E obrigada sempre pela parceria, convite, amizade. E aí, tamo junto.
Tamo junto. E você que ouviu esse podcast, O Que Te Move na Gringa, com a nossa linda Jaque Ribas, fica ligadinho, semana que vem a gente tem mais convidados. Nos ajude, escute, comente, compartilhe esse episódio, tá bom? Um beijo, meu amor, fique em paz.
Beijo.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.